sim, sim, eu vou pra Oral Sim.
Temática do dia.
Seguimos com o nosso programa Temática, nesta manhã que, apesar do sol estar aparecendo um pouco, ainda está bastante nublado aqui em Lagoa Vermelha, temperatura em 12 graus. E você deve ter acompanhado recentemente o caso do apresentador Fausto Silva, conhecido por todos aqui no Brasil como Faustão, que trouxe à tona o assunto sobre a doação de órgãos. Internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em virtude do agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca, o Faustão foi incluído na fila do transplante e recebeu um coração novo. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Setembro Verde, que está sendo realizada ao longo deste mês de setembro e que visa justamente sensibilizar a população acerca da doação de órgãos e de tecidos. O Dia Nacional da Doação de Órgãos é o dia 27 de setembro, data que está instituída inclusive em lei, como forma de ampliar a discussão sobre o tema. E se você estava ouvindo agora nas 11 horas a notícia da hora, nós trouxemos aqui em rede, na rede Tua Rádio, a informação de que nesse primeiro semestre de 2023 foram realizados 1.212 transplantes só aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um número que precisa ser comemorado porque ele não era batido já há algum tempo. É maior do que o registrado em 2022, 2021, 2019 e também 2018. Estou recebendo aqui nos estúdios da Tua Rádio Cacique, e à distância, é verdade, a Licemar Vieira Melo, que é uma cidadã, acho que aqui do Lagoa Vermelha, daqui a pouco nós já confirmamos com ela, mas que mora em Passo Fundo, e também Natália Casarim Guimarães, que é tabeliã do tabelionato de notas de Lagoa Vermelha, e você já vai entender porque temos também uma tabeliã conosco aqui nos estúdios. Eu cumprimento primeiro a minha convidada de mais longe, que é a Licemar. Tudo bem, Licemar? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique e a Natália também, que vai participar dessa conversa.
Seja bem-vinda também, Natália Casarim, e obrigado por você ter vindo aqui, já que os cartórios estão também unidos nessa causa da doação de órgãos, não é? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Licimar, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Vamos começar falando sobre essa campanha aqui, até para explicar por que nós temos uma tabeliã para falar sobre esse assunto, né, de doação de órgãos, então, Natália.
Claro, Ricardo. Então, nós recebemos o convite para participar desta entrevista com o objetivo de explicar à comunidade de Lagoa Vermelha, assim como para todos aqueles que estiverem nos ouvindo, sobre a possibilidade de declarar a sua vontade em ser um doador de órgãos através de uma escritura pública, feita no tabelionato. Como que isso funciona, Ricardo? Qualquer pessoa que tenha interesse em manifestar a vontade de ser um doador deverá se dirigir até o tabelionato de notas de qualquer cidade do Rio Grande do Sul e solicitar a lavratura desta escritura declaratória de doação de órgãos. Para isso, o que a pessoa precisa? Basta ela levar os seus documentos de identificação, o CPF e o RG. Além disso, a pessoa deverá indicar duas pessoas da sua família ou pessoas conhecidas, que serão os responsáveis pelos trâmites da doação e também para assinar esse termo que é solicitado pela central de transplantes. Esta escritura, uma vez feita, né, no tabelionato, uma imagem é remetida à Central Estadual de Transplantes do Rio Grande do Sul. Também quero reforçar que essa escritura ela é gratuita, não tem custo nenhum e ela é sigilosa. Ou seja, apenas o tabelionato e a Central de Transplantes terão o conhecimento da manifestação da vontade do doador.
Que legal. Agora, esse é um registro formal que esse futuro doador faz em vida, porque nos casos de doação de alguns órgãos é possível ser realizado somente depois do óbito, né? Depois da morte. É um documento que obriga os familiares a permitirem a retirada dos órgãos desse falecido da família, ou é, na verdade, um registro formal desta vontade e os familiares ainda vão ser consultados a respeito da doação, Natália?
Assim, pela lei federal, ainda depende do consentimento da família. Qual que é o objetivo dessa escritura? É auxiliar nesse convencimento. A central, então, diante, né, de um diagnóstico de morte encefálica, ela tem lá no seu banco de dados a informação: olha, a Natália é doadora de órgãos. Vou contatar com o familiar dela, no meu caso, eu indiquei o meu esposo e o meu irmão, e dizer que eu tenho uma imagem da escritura em que ela declarou a sua vontade de ser doadora. Isso vai facilitar o consentimento da família.
É um último desejo dessa pessoa, não é?
Exatamente. Vai funcionar como um último desejo. Então, isso acho que deixa uma tranquilidade para a família em dar este aceite. Há também um projeto de lei que talvez seja desnecessário este consentimento havendo um documento formal, mas ainda está tramitando, né, no Senado Federal, não foi aprovado ainda. Talvez no futuro a escritura por si só seja o suficiente para que toda a central se organize para a retirada desses órgãos, para que chegue o quanto antes às famílias que estão precisando receber esses órgãos. Então, por isso essa importância, é uma campanha muito bonita. Os tabelionatos abraçaram a causa. É uma campanha permanente, não é só agora em setembro. Então, a qualquer momento que alguém deseja, é só comparecer no tabelionato. É muito rápido. Possivelmente, isso seja feito na hora, por ser muito simples. E, mais uma vez, fiquem tranquilos, é sigiloso. Uhum. Se a pessoa realmente não quer que outras pessoas fiquem sabendo, exceto a sua família, que isso é muito importante. Os familiares têm que saber para que, acontecendo, seja mais simples a decisão ou consentimento.
Claro. É claro que quem não viu essa dor de perto de um familiar ou de si próprio, né, está passando por isso, de precisar um órgão, talvez não entenda a dimensão do quanto é importante termos doadores. E a gente vê campanhas ao longo dos anos para incentivar a doação, porque é muito triste, né, você ver uma pessoa na fila esperando por um órgão. E nós temos aqui a Alicemar Vieira Mello, que é transplantada, ou seja, ela passou por tudo isso e conseguiu superar. Nós também tínhamos convidado para vir até a rádio hoje a Mariluce Mello Ferreira, que é irmã da Alicemar e que tem hoje o mesmo problema e vive também essa espera por um rim. Infelizmente, a Alicemar, por um motivo de força maior, não pôde estar presente aqui hoje, mas a Alicemar não, né? A tua irmã, Alicemar. Então, Alicemar, eu queria que você explicasse um pouco sobre como foi, né, esse diagnóstico, na verdade, essa informação que o médico te passou de, olha, você está precisando de um rim novo, e que impacto tem para quem espera, para quem está numa fila, saber que nós temos, né, setores da sociedade aí organizados para tentar conseguir um órgão para quem tanto espera.
Bom, Ricardo, a minha situação, a minha vivência, né, a minha jornada de luta por um novo órgão e por poder continuar, né, vivendo meu segundo tempo de vida, começou há mais de 15 anos, quando a minha mãe, né, precisava de um órgão, né, para doar. Ela também tinha o rim policístico, que é uma doença hereditária que nós, das 5 filhas da minha mãe, 3 herdaram, né, essa doença. Então, nós nascemos com rins policísticos. Até um determinado momento da vida, nós não sentimos necessidade nenhuma de acompanhamento até a descoberta, não tínhamos sintoma nenhum, né? E quando descobrimos, há mais de 20 anos, né, nós, as 3 irmãs mais velhas, nós fomos buscar acompanhamento médico. Então, controlar a pressão, controlar a função renal, como estava, até determinado momento da vida, no meu caso, até os meus 47 anos, estava tudo certo, né? A função renal ainda estava num nível considerável, considerado aceitável. E a partir desse momento, o que aconteceu? Eu fui perdendo, né, a função renal de um modo muito rápido. E quando chegou no limite, né, que é 10% de funcionamento da função renal, eu tive que entrar para terapia renal substitutiva. Existem dois tipos de terapia. A hemodiálise, que é o que a maioria das pessoas conhece, em que o paciente vai, fica conectado a uma máquina 3 vezes por semana, cerca de 4 horas, para que as impurezas, né, que estão no sangue sejam filtradas. Né? Porque o rim não funciona, então as impurezas não saem pela urina, o que seria normal, né, em qualquer indivíduo. No meu caso, não foi hemodiálise, assim como no caso da minha irmã, Mariluce, não é hemodiálise. Também nós fazemos a diálise peritoneal, que é um outro tipo de terapia que você faz em casa. Você se conecta a uma máquina em casa, você primeiro faz uma cirurgia em que é inserido um catéter no teu peritônio, e a partir daquele catéter, 10 horas por dia, você fica conectada a uma máquina, geralmente à noite, né, no momento de dormir, e aquela máquina vai fazer, né, o serviço que uma máquina de hemodiálise faria, mas você não tem aquele processo de filtragem do sangue, sim uma infusão de glicose e que retira as toxinas através da tua urina. Né? E é um processo que você faz em casa. Eu fiz esse processo, comecei no dia 5 de agosto de 2020, quando foi outubro, eu entrei para a fila de transplante, né? Eu fui direcionada para Porto Alegre, para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e nesse momento tive acompanhamento de toda a equipe de Porto Alegre. Entrando na fila de transplante, você faz periodicamente exames, né? E é aquela angústia, você não sabe se você vai ser chamado, né, dali um mês, dali 2 meses, 3 meses. E no meu caso, eu tive um fator complicador que foi em plena pandemia. Né? E durante a pandemia, os transplantes foram reduzidos. O Hospital de Clínicas realizava cerca de 12 até 20 transplantes por mês, era a média, e passou a realizar de 2 a 4 transplantes. Né, pela questão da pandemia, e que a gente sabe que foi um período que todos nós sofremos. Né? E, na verdade, eu já tinha, quando entrei no processo de diálise, em agosto de 2020, eu já tinha o aceite de uma irmã mais nova, irmã caçula, que tinha o mesmo tipo sanguíneo que o meu, e ela se dispôs a fazer os exames de compatibilidade. Né? O primeiro fator que determina se você é compatível ou não, né, com o doador, é a questão do tipo sanguíneo. Né? E nós tínhamos o mesmo tipo sanguíneo. O que aconteceu foi que naquele período de 2020, quando eu fiz a diálise, comecei a fazer a diálise peritoneal, foram cancelados os exames de compatibilidade por conta da pandemia. Então, fiz a terapia renal substitutiva. Quando voltaram os exames, em agosto de 2021, nós continuamos a fazer outros exames, porque o tipo sanguíneo é um dos exames de compatibilidade, mas existem outros. Né? E conforme a explicação dos médicos, dos nefrologistas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a compatibilidade, você pode ser 100% compatível, 50% compatível, né, com o doador, ou não ser compatível. No caso da minha irmã, ela era 50% compatível, então fez os exames em agosto, né, de histocompatibilidade, que eles chamam, que vai além do fator sanguíneo, e foi confirmado que a minha irmã era 50% compatível comigo, a minha irmã mais nova, a Marisol, né, que mora em Chapecó. E quando foi em setembro de 2021, no dia 27 de setembro, dia do doador, eu realizei meu transplante renal em Porto Alegre.
Que data bem simbólica, então, essa também, momento, né, Lissamar? E, inclusive, Oi? Uma data muito simbólica, né, para conseguir esse transplante. Inclusive, Lissamar produziu uma música. Depois, se eu tiver tempo, ainda vou trazer um trechinho dela aqui, Lissamar. Mas aqui a gente explicou um dos processos de transplante que é possível com o doador vivo. Você teve a sorte, né, da tua irmã poder te estender a mão, e no caso aí um rim, né, para que você pudesse continuar com essa qualidade de vida. Tem como doar de um doador vivo e tem também como doar de uma pessoa que já faleceu. No caso dos cartórios, Nathalie, isso é só para quem pretende doar depois da morte, né? É importante a gente deixar claro aqui que não precisa essa pessoa que quer doar em vida procurar um tabelionato, né?
Exatamente. O objetivo, né, dessa escritura, ela é para convencer o familiar que realmente esse, de certa forma, é um último desejo da pessoa. Então, tem todo um material de publicidade e eles colocam que um único doador pode salvar até 8 vidas. Então, é bem significativo. Eles colocam que podem ser, então, retirados, então, o coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, válvulas cardíacas, pele, ossos, tendões. Então, é algo, né, de se pensar, por que não ser um doador? É um ato de generosidade, né, com o próximo. Famílias assim, eu fico imaginando ali, então, a Alicemar, a expectativa dela, né, aguardando para restabelecer a sua saúde, e ela realmente teve a graça de receber no dia 27 de setembro, né, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, assim como a família que consentiu, né, que fosse retirados os órgãos desta pessoa que... Ah, não, a Alicemar foi...
A irmã viva dela adora,
foi,
né?
Foi da própria irmã, me desculpe. Mas, digamos que fosse diferente, né, no caso, então, que tu trouxeste do próprio Faustão, uhum, né? E ele rapidamente, então, teve acesso, né, ao coração e está aí se recuperando. Então, é nesse sentido a escritura, de formar esse convencimento para aquelas famílias que ficam inseguras na hora de tomar a decisão. Como eu disse, ainda precisa do consentimento de um familiar. Eles não vão fazer o processo de retirada desses órgãos sem que a família expresse o seu consentimento.
Claro. Até no caso do Faustão, acho que cabe a gente trazer aqui informação de que o Faustão não furou a fila. Inclusive, o próprio governo lá de São Paulo se manifestou, emitiu nota, enfim, explicou o procedimento e por que que o Faustão conseguiu, entre aspas, um transplante tão rápido. Então, não houve a fura de fila. A Alicemar, eu falei que ela produziu uma música falando de toda essa angústia, Alicemar, que você passou até conseguir um rim. Agora eu quero saber, depois do rim transplantado, a qualidade de vida melhorou muito porque você passava 10 horas por dia ligada a uma máquina. Quero saber agora como é que tá, né? Depois desse rim novo que você acabou recebendo.
Ricardo, na verdade, depois que a gente passa de um transplante, num primeiro momento, tem uma série de cuidados, né, para você não ter infecção. Nos primeiros 3 meses são bem, assim, complicados em termos de muitos cuidados, né? Mas eu tive a chance de ter uma vida nova, de poder viver o meu segundo tempo de vida, de continuar sonhando, buscando as coisas que eu espero para a minha vida, para a vida da minha família. E queria destacar também como é importante essa iniciativa, né, das pessoas registrarem a sua vontade, né, de ser um doador, porque elas não estão doando um órgão, né, elas estão salvando uma vida. É, uma vida que tem sonhos, que tem muita coisa para experienciar ainda, né? E como é importante essa campanha e como é importante as pessoas deixarem registrado a vontade delas, porque no momento de perda de um familiar é um momento de muita dor, né? E às vezes o familiar, o familiar que tem que decidir, né, se cede um órgão do seu ente querido para doação ou não, ele não sabe da vontade, né, dessa pessoa que partiu. E doar um órgão é doar vida. Hoje eu tenho uma vida há quase 2 anos, né? Eu fiz o meu transplante. Eu tomo várias medicações, né, que tem que tomar, mas reduziu bastante depois do transplante, né? Nos primeiros 3 meses eu tomava cerca de 27 comprimidos por dia. Hoje são 14. Tem medicações para evitar a rejeição do órgão, que vou tomar minha vida inteira, mas não tem problema, né? Continuo com acompanhamento médico a cada 2 meses, vou lá no hospital de clínicas, faço os exames, né, laboratoriais, enfim, e é vida que segue. Tomar medicação, cuidar com a alimentação, que isso a gente tem que cuidar sempre, né, independente de você ter ou não, né, alguma doença ou ser transplantado, né, e alguns cuidados, né, mas assim, nada que impeça de eu viver o meu segundo tempo de vida, de continuar buscando as minhas coisas, de continuar vivendo com a minha família, com meu esposo, com a minha filha adolescente, enfim, a vida que segue. E assim, o meu maior desejo é que várias outras pessoas possam ter essa oportunidade também. Porque, Ricardo, eu acompanhei as pessoas na fila, eu era uma das pessoas na fila. E quando você entra na fila, uma coisa que é bem esclarecido é que você tem um número, mas não é aquele número, você pode ser chamado primeiro do que uma pessoa que está há 2 anos na fila. A fila é de compatibilidade, não é ordem de chegada, né? Então, isso tudo sempre foi muito esclarecido, né? Quando eu entrei na fila do transplante. E que bom, né, que outras pessoas estão podendo também fazer o seu transplante e seguir a vida. Só eu quero comentar um dado que você passou, que coisa boa que no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos um número de transplante, né, recorde em relação aos transplantes nos anos anteriores, mas no Brasil ainda 65 mil pessoas estão esperando por um transplante. Transplante renal são 37 mil pessoas no país. Então tem muita gente esperando para ter a chance de continuar vivendo, né? Então a campanha ela é louvável e tomara que sensibilize as pessoas, porque doar órgãos é salvar uma vida.
Com certeza, é um ótimo tema e eu quero agradecer minhas entrevistadas aqui, que explicaram muito bem todo esse processo. Acho que foi uma conversa bastante esclarecedora. Obrigado, Licemar, e que bom poder trazer o teu relato aqui. Uma boa sorte para você aí em Passo Fundo.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, Nathalie. Obrigada a todos os ouvintes. E eu espero que essa campanha sensibilize as pessoas.
Com certeza. Inclusive, temos relatos aqui pelo WhatsApp, as pessoas também participam. A Romaira escreveu: é um assunto importante para ser falado. Nós, da família Romalim Branco, doamos os órgãos dele em 2020, salvando muitas vidas. Agradeço também, Nathalie, a tua participação aqui. E lembrando que nós apresentamos aqui essa campanha do Setembro Verde, o registro para você afirmar, né, esse registro formal, que pretende ser um doador depois da morte, ele é gratuito e você pode fazer junto ao tabelionato que fica aqui perto da tua rádio Cacique, né? Levando apenas o RG, CPF e também, claro, com a informação da família, né? Enfim, o contato com os familiares.
Exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar então em contato conosco no nosso telefone, que é o 3358-1711, também é o WhatsApp, e venha conversar conosco no tabelionato de notas, que a gente passa todas as informações. É uma escritura muito segura, fiquem tranquilos, ela é sigilosa, caso alguém tenha medo de que outras pessoas venham a saber. Isso só interessa à Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, que, se houver necessidade, vai utilizar para fazer com que a família dê o seu ok o mais rápido possível e esses órgãos cheguem a tempo a quem precisa.
Obrigado, Nathalie, e parabéns, né, por esta campanha realizada aqui no Tabelionato.
Muito obrigada.
Fechamos por aqui essa entrevista, depois ela fica disponível também no site da tua rádio com mais informações a respeito do Setembro Verde. Agora é intervalo.
Rede Tua Rádio.
Obrigado, Licemar.
Obrigada, Ricardo. Espero ter ajudado.
Sim, foi muito boa.